A conferência agora está sendo gravada.
Senhoras e senhores, obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à audioconferência da Eucatex para a divulgação dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2012. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando outras instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Eucatex, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. José Antônio Goulart de Carvalho. Por favor, Sr. José Antônio, pode prosseguir.
Bom, muito bom dia a todos. Ricardo Tadeu Martins, presidente da Pimec São Paulo, quem fala. Gostaria de agradecer a presença de todos, internautas, todos aqueles participantes via web, também a todos os presentes aqui. Obrigado pelo interesse, pela participação em mais uma reunião da Pimec São Paulo. Hoje nós temos a satisfação de estar recebendo a Eucatex SA, Indústria e Comércio, que faz parte do nível 1 de governança corporativa, e que esta reunião completa, na realidade, 4 anos de relacionamento ininterruptos com São Paulo, embora já em anos anteriores já ocorressem novas reuniões. Então, isso é um procedimento muito importante para o nosso mercado, que nós valorizamos demais esse contato presencial, onde toda a diretoria também presente aqui. Gostaria de agradecer também à diretoria, aos demais membros da diretoria presentes, e salientá-los, por favor, aos presentes, que, se possível, colocarem seus telefones no mudo ou no vibra para que nós não tenhamos interferências, e também lembrá-los que, junto com o material dispensado a vocês, há um questionário de avaliação onde nós vamos verificar toda a informação passada, todo tipo de comentário também que seja para acrescentar, para agregar. É importante que vocês recebam, que vocês preencham e depois entreguem na saída, justamente porque ele é uma tabulação também para um prêmio de qualidade, um prêmio de melhor reunião. Então, por favor, não esqueçam de preencher na saída. Eu passo então a palavra ao Goulart para que ele possa dar início, né? O José Antônio Goulart de Carvalho, vice-presidente executivo de Relações com Investidores. Por favor, Goulart.
Bom dia a todos. Também gostaria de agradecer a presença, também àqueles que estão nos acompanhando via web, ao Ricardo, por essa oportunidade. Bom, eu vou me movimentar ali para o público que eu posso, para prosseguir com a apresentação. Bem, vamos dar início. Bom, aqui uma série de informações relativas à nossa empresa, um resumo bastante rápido aqui das nossas fábricas e capacidades instaladas. A Eucatex é uma empresa bastante tradicional, bastante conhecida no mercado brasileiro. Já em 2011, nós completamos 60 anos. Somos uma empresa bastante focada em dois segmentos, seria a indústria moveleira, quer dizer, a produção de painéis de madeira para fornecimento para a indústria de móveis e a área de construção civil. Temos também uma atividade de exportação e, para tanto, contamos com uma filial, com uma empresa que se localiza em Atlanta, que faz toda a coordenação dessa atividade. Como somos uma empresa de base florestal, vocês vão ver que praticamente 80% da nossa receita vem da atividade florestal. Nós temos um importante maciço aqui no estado de São Paulo. São 73 fazendas, totalizando praticamente 46 mil hectares. Terminamos agora, no final do ano, com 2.451 colaboradores. Bem, na parte de baixo, vocês têm aí cada uma das nossas unidades. Temos um total de 4 unidades, todas localizadas no estado de São Paulo. E aí nós temos as capacidades também de cada uma das plantas, começando aqui com a nossa planta de chapa de fibra em Salto, com 240 mil cúbicos de capacidade ano. Essa planta é bem interessante também, porque ela é bastante verticalizada. Nessa planta, além da produção de chapas, nós produzimos também portas e painéis de divisória. Temos também impressoras de papel e uma série de linhas de recobrimento de chapas. Pois nós temos também na unidade de Salto uma nova planta que foi inaugurada no final de 2010, que é uma planta para produção de MDF e HDF, com capacidade de 275 mil cúbicos. Essa é uma capacidade nominal, que eu vou até mostrar para vocês que ela já está atingida e talvez até superada. Temos depois em Botucatu uma planta para produção de painéis de MDP e pisos laminados, com capacidade de 430 mil cúbicos. E finalmente, a nossa planta de tintas e vernizes, que é a única que não guarda relação com a atividade florestal, mas que é bem complementar a nossa atividade de construção civil, com a capacidade de 36 milhões de galões ano. Bom, aqui também dentro dessa linha de dar uma visão geral da nossa empresa, nós temos aqui a composição da nossa receita, quer dizer, como é que a nossa receita está composta do ponto de vista de segmentos. O primeiro aspecto aqui que a gente gostaria de chamar a atenção é para a parte da variação da própria receita de um trimestre contra outro, praticamente 14%. A gente pode perceber por esse slide que a companhia tem um equilíbrio bastante grande e nos seus dois principais segmentos, que é a parte que eu já mencionei de construção civil e a produção de painéis para a indústria moveleira. Dá para a gente perceber também o crescimento aqui da atividade de revenda. Essa basicamente é a comercialização de painéis de madeira em revendas madeireiras. Quer dizer, no fundo eles acabam atingindo de alguma forma também a indústria moveleira, porque são normalmente marceneiros que se abastecem da revenda e fazem a produção de móveis sob medida. Na parte inferior, a gente tem como é que cada um desses segmentos está composto em termos de produto. A gente vê que na indústria moveleira a gente tem a presença dos três tipos de painéis, com predominância aí do MDP. Na área de construção civil, interessante chamar a atenção para a questão de tintas, que praticamente metade do nosso faturamento vem de tinta na área de construção civil. O restante são pisos laminados e painéis e portas para construtoras. No mercado externo, a gente tem a predominância forte, que é basicamente a nossa atividade, que é a exportação de chapa de fibra. E na revenda, como eu mencionei, e onde a gente até experimentou maior crescimento, o produto predominante é o MDP, e esse crescimento ele vem acontecendo mais recentemente justamente com o crescimento da produção da nossa nova linha. Ainda com essa visão geral, agora é a composição da receita dividida por produto. A gente percebe nesse gráfico o crescimento de importância do MDF dentro da composição da nossa receita. Ele sai de 17%, vai para 22%, e percebe aqui um declínio da chapa de fibra. No próximo slide nós vamos fazer uma análise aí um pouco mais detalhada da unidade de chapa de fibra, que não teve um grande ano, né? Isso inclusive acabou prejudicando um pouco do nosso resultado, como nós vamos ver mais adiante. Bom, então aí tratando da chapa de fibra, como eu disse, não foi um ano muito bom, não só particularmente para a empresa, mas também do ponto de vista de mercado. Nós vamos perceber ao longo da apresentação que, de forma geral, todos os painéis, quer dizer, principalmente MDF e MDP, tiveram um bom desempenho agora em 2012, mas o mesmo não aconteceu para o mercado de chapa de fibra. Particularmente nesse trimestre, o mercado apresentou uma queda, assim como a empresa. Essa queda, do ponto de vista de volume, ela foi um pouco menos acentuada no que diz respeito a preço, quer dizer, preços até tiveram uma pequena recuperação no final do ano. Quando a gente compara a receita de forma geral no ano, a gente percebe também que há um declínio. Como eu disse, esse foi um ano um pouco complicado, particularmente para a nossa empresa nessa unidade. Se a gente for olhar o ano em si, uma boa parte da explicação para essa redução de receita está calcada no primeiro trimestre do ano de 2012, onde nós promovemos a parada das duas linhas, o que certamente impactou o ano como um todo. Mas, enfim, ao longo dos outros trimestres também, a evolução da produção, assim como da qualidade, não foi nos padrões que nós desejávamos. Isso acabou impactando o resultado dessa unidade e, de forma geral, acabou por impactar o resultado da própria empresa. Nós, em grande instância, já próximos do final do ano e principalmente no início do ano, superamos esses problemas e nós acreditamos que, assim, com bastante responsabilidade, que nós vamos ter um ano na unidade de chapa de fibra em 2013 é bastante melhor do que aquele que nós tivemos em 2012. Finalmente, nesse slide, aqui é mais para registro, nós temos aqui a composição dos custos, quer dizer, quais são os principais insumos que compõem os custos da chapa de fibra. O que é interessante notar, e a gente vai ver a diferença um pouco mais adiante, é que a chapa de fibra, apesar de ser uma fábrica mais antiga, ela é bastante competitiva, porque vocês vão ver, aqui vocês não têm a presença de resina, quer dizer, a resina que no ano de 2012 foi aí uma vilã do ponto de vista de custos, ela não compõe a base da chapa de fibra. Portanto, é um produto, nesse aspecto, bastante competitivo. Bom, essa é a nossa planta nova, que praticamente começou a operar em 2011. Bom, ao contrário do mercado de chapa de fibra, o mercado de MDF em 2012 foi bastante positivo. O mercado apresentou no ano como um todo um crescimento de 15%, o que é excepcional. Já fazia um bom tempo que nós não tínhamos crescimentos dessa ordem. Esses crescimentos foram ainda mais expressivos quando a gente pega os produtos revestidos em melamina. Aí nós aproximamos de 30% em termos de crescimento. O último trimestre não foi uma exceção. Vocês vejam que o mercado no último trimestre cresceu 22% em relação ao ano passado. O nosso crescimento é bastante mais expressivo, o que de certa forma é natural, porque essa é uma nova linha, ela está num processo ainda de ramp-up, enfim, nós estamos conquistando e ganhando mercado conforme a produção vem vindo. Esse crescimento de volume foi um pouco menor no que diz respeito ao crescimento de receita, isso não por conta de preço de perda de preço, pelo contrário, houve uma recuperação nos preços de MDF ao longo de 2012, mas o que aconteceu é que nós, ao longo desse ano, nós mudamos um pouco a proporção de chapas finas para chapas grossas. Na medida em que a gente está produzindo mais, o volume que está vindo mais nesse primeiro momento é de chapas grossas, que tem um preço relativo um pouco menor por metro cúbico do que as chapas finas. crescimento de receita no ano também é bastante importante. A gente ainda tem um market share relativamente modesto, mas há uma mudança importante de patamar quando a gente compara 2011 com 2012. Nós, agora no final de 2012, nós terminamos de instalar, faltam alguns ajustes, mas nós terminamos de instalar os últimos equipamentos que faltavam para a gente poder buscar a capacidade nominal dessa fábrica, que está setada em 275 mil cúbicos. Esses equipamentos foram instalados. Eu até pedi para o pessoal improvisar aqui, eles colocaram hoje, eu recebi um e-mail de manhã hoje do diretor industrial, dando conta da produção dos últimos 10 dias, e eu tomei a liberdade de acrescentar, não sei se deu certo, esse e-mail aqui para mostrar para vocês onde é que a gente está hoje em termos de produção. Só antes de virar esse slide, chamar atenção aqui para a resina, depois quando a gente for ver a questão de lucratividade da empresa, etc., nós vamos ver que a resina, tendo subido bastante nesse ano de 2012, ela acabou impactando a questão de rentabilidade. E a resina, ela é, principalmente nesse produto, um item bastante importante. Ela é mais importante ainda no MDF, porque o volume de produtos revestidos é ainda pequeno, já que nós estamos começando. Mas, enfim, é um insumo bem relevante. Vamos ver se deu certo. Então tem aqui, quer dizer, realmente uma coisa improvisada, não sei nem se dá para ler pelo tamanho, mas, enfim, estou sem óculos aqui, eu não consigo ver, mas... É um e-mail dando conta na nossa produção nos últimos 10 dias. A nossa produção nos últimos 10 dias atingiu praticamente a cifra de 1.000 cúbicos por dia. Quer dizer, então é uma conta fácil de fazer, quer dizer, 1.000 cúbicos dia, 365 dias do ano. Quer dizer, se a gente extrapolasse a produção dos últimos 10 dias, a nossa linha estaria fazendo 360 mil cúbicos ano. Quer dizer, mais do que de longe superando a capacidade teórica nominal dela anunciada de 275 mil cúbicos. Então, e além disso, também nós instalamos um outro equipamento que é para redução de resina, e a gente também está dando conta aqui que nós estamos trabalhando já com patamares de resina, que é aquele custo extremamente relevante que eu mostrei de 40%, que o equipamento começa a realmente funcionar e puxar o consumo de resina para baixo. Então, vocês não têm esse slide na apresentação, eu peguei agora cedo, um pouquinho antes de vir para cá, depois a gente vai subir isso aí para o site para ficar em ordem, mas eu resolvi colocar para a gente mostrar. Então, nós, assim, de uma maneira bastante responsável, estamos com uma expectativa para esse ano de 2013, numa produção de MDF, pelo menos em torno de uns 50% acima daquilo que nós produzimos em média no ano de 2012. Bem, seguindo adiante, o MDP também foi um bom ano para o MDP. O mercado como um todo cresceu 6,5%. Foi um crescimento um pouco mais modesto do MDF, mas foi um bom crescimento. É importante a gente chamar atenção, todo mundo que acompanha esse setor sempre tem uma preocupação com relação à instalação de novas capacidades. De fato, quer dizer, se a gente não tiver um acompanhamento de demanda que seja compatível com a oferta, neste mercado particularmente, tanto do MDP quanto do MDF, isso é um problema, porque esse é um material que é difícil de estocar e, via de regra, um excesso de oferta pode gerar uma redução de preços. Por outro lado, se a gente imaginar que o ano de 2013 pode ser de alguma forma parecido com o de 2012, a gente vai ver alguns indicadores econômicos aí para frente, não tem por que imaginar que ele seja muito diferente. Se a gente imaginar que o MDF cresceu 15%, o MDP cresceu 6%, colocar um crescimento de 10% só para fazer uma conta fácil, num mercado que girou em torno de 6,5 milhões a 7 milhões de cúbicos em 2012, 10% significa em torno de 700 mil cúbicos. Quer dizer, isso dá mais ou menos uma fábrica e meia a duas fábricas. Quer dizer, se a gente tiver, neste ano de 2013, algo parecido em termos de crescimento a 2012, nós vamos sim precisar de novas fábricas, senão nós vamos ter um colapso no fornecimento, o que também não é bom. Quer dizer, todo desequilíbrio, seja para excesso, seja para falta, também não é positivo. Bom, no último trimestre, o crescimento do mercado foi mais ou menos alinhado com o do restante do ano, em torno de 6,6%. Nós apresentamos uma pequena queda que se repetiu ao longo de todo o ano. Essa não é uma queda, vamos dizer assim, de produção. Essa é uma queda, se é que a gente pode falar assim, é uma queda positiva. O que nós fizemos foi migrar a produção de MDP, vocês vão ver no gráfico adiante, para piso laminado. A mesma planta onde nós fazemos o MDP é a mesma planta onde nós fazemos o piso laminado para construção civil. Só que há uma diferença de faturamento entre 1 para 3. Quer dizer, enquanto a gente vende o MDP, por exemplo, em torno de R$ 600, R$ 700 o cúbico, o piso supera aí R$ 2.500 o metro cúbico. Então é bastante interessante que haja essa migração. A produção da fábrica foi boa. A gente vê aqui, nesse último trimestre, em torno de 90% de ocupação. E aqui dá para perceber, quer dizer, 78% foi ocupado com MDP e esse restante aqui foi ocupado com piso laminado. Outro ponto relevante aqui é a questão de recuperação de preço. Quer dizer, a gente vê que, no obstante, a gente tem uma queda de volume de 3,6, a gente tem uma subida de receita. Isso demonstra uma forte recuperação de preços no MDP. Isso ocorreu no final do ano de 2012, isso está ocorrendo agora ao longo desse primeiro trimestre de 2013. Então, esse é um mercado que está bem saudável. Que mais nós temos nesse gráfico? Bom, é natural que a gente tenha experimentado uma pequena queda de market share, já que a gente migrou a produção de MDP para piso. Continuamos com a nossa política de revestimento, se possível, de 100% do que a gente vende. Quer dizer, nós não gostamos de vender commodity. Quer dizer, commodity, quem vende commodity faz simplesmente uma gestão de custo. Quer dizer, a empresa tem uma estratégia diferente de agregação de valor. Então, a gente consegue ver isso aqui bem, né? Enquanto a Eucatex vendeu 100% dos seus produtos revestidos, o mercado vendeu só 22%. Quer dizer, 78% daquilo que o mercado vende é commodity. E a gente foge disso. Importante também a gente olhar a resina. Também é um custo importante dentro da composição do MDP, bem menor que no caso do MDF. Isso se explica pelo volume de revestidos. Quer dizer, quanto mais a gente agrega valor no produto, tanto menor é a representatividade da resina. Como no MDF a gente ainda está num processo muito mais focado em crescer a produção do que agregar valor, a resina ainda tem um significado bem maior do que tem no MDP. Bom, pisos laminados, como eu comentei, quer dizer, nós crescemos, foi um ano bom para o setor de pisos laminados, principalmente para nós nesse último trimestre, nós tivemos um crescimento de 17%, crescemos a nossa participação de mercado, quer dizer, ganhamos 2 pontos aí de market share, temos 40% do mercado brasileiro nessa área de pisos. Como eu falei, esse é um produto que tem um altíssimo valor agregado. Quando a gente pega o metro cúbico aqui desse MDP, de piso laminado, e compara com o MDP, você tem uma relação quase de 3 vezes o valor do metro cúbico. Então é bastante interessante essa migração. A receita acompanha um pouco, não tanto a questão do volume. A gente tem uma pequena perda de receita do ponto de vista percentual. Isso não é reflexo de perda de preço, isso é muito mais reflexo de mix. Quer dizer, isso é muito mais os produtos, vamos dizer assim, econômicos, ganhando importância dentro do mix da empresa, do que propriamente qualquer tipo de perda de preço. Outro aspecto interessante aqui é a gente olhar a questão da utilização da capacidade instalada. Vocês vão ver na relação de investimentos, que nós terminamos agora em 2012, a montagem de uma nova linha de pisos. Nós dobramos a nossa capacidade de piso até meados do ano passado nós tínhamos uma capacidade de 6 milhões de metros e no final deste ano nós fizemos um investimento e agora nós estamos com 12 milhões de metros. O que vem em absoluta boa hora, caso contrário, se a gente mantém esse ritmo de crescimento, nós estamos praticamente com metade da capacidade tomada, quer dizer, isso aqui é uma unidade inteira que está tomada, essa aqui foi a unidade que nós acrescentamos. Então, vem numa hora, absolutamente propícia. Interessante também, a gente vai vendo, quando a gente viu o MDF, nós vimos que a resina era 40%, no MDP 20%. Quando a gente olha no piso, ela cai para 15%, quer dizer, conforme a gente vai subindo na escala de agregação de valor, esse tipo de insumo vai perdendo importância relativa. Bom, o mercado de tintas foi um mercado que andou de lado nesse ano. Tanto nós quanto o setor como um todo tivemos um ano para morno, para frio, né? Quer dizer, é um ano onde praticamente não houve crescimento de receita e praticamente não houve crescimento de volume. Tanto nós quanto o mercado, esse aqui foi mais ou menos o comportamento. Para o mercado especificamente foi um pouco pior esse último trimestre, mas se a gente olhar o ano como um todo, o setor de tintas ficou praticamente no 0 a 0 em termos de volume, assim como nós. Ficamos mais ou menos estabilizados, tanto em volume quanto em receita. Isso, obviamente, fez com que nosso market share não tivesse nenhum tipo de alteração. Eu até pedi aqui, o nosso diretor da área de construção civil está aqui presente. É evidente que nós temos os nossos planos para 2013, mas eu quis escutar um pouco o pessoal da Abrafat, que é a nossa associação, e tentar entender um pouco da visão do setor para 2013. Né? Se fala em torno de 3, 4% de crescimento. Então, há uma expectativa, eu estou repetindo aí as expectativas do setor, que esse ano de 2013 seja um ano não de um destaque muito grande em termos de volume, mas que apresente algum crescimento. Bom, eu falava a respeito do ano de 2012, né, que foi um ano excepcional para a MDF, foi um ano muito bom para o MDP. A gente acaba não trazendo mais como destaque, mas a gente mostrou que portas e painéis significam aproximadamente 15% do nosso faturamento. Foi um ano muito bom para portas na construção civil. E, enfim, fica sempre aquela reflexão de como é que será o ano de 2013 e como é que ele vai se comparar a 2012. Eu estou, nesse próximo slide, eu estou trazendo alguns indicadores, quer dizer, evidentemente não tenho nenhuma pretensão de fazer aqui, discursar sobre o que é a minha previsão para 2013, mas simplesmente trazer uma retrospectiva e uma perspectiva de alguns índices que, particularmente, nós na empresa achamos importantes ou que influenciam o desempenho dos nossos segmentos, dos nossos produtos. Então, o primeiro deles é a questão do crédito. A gente vê que numa relação crédito-PIB é nítida aí a evolução positiva desse indicador. Essa é uma evolução, inclusive, percentual. É óbvio que se você comparar com o PIB nominal, quer dizer, o volume de crédito em termos nominais tem um crescimento muito expressivo. A perspectiva que se tem é de uma continuidade desse crescimento, talvez numa velocidade mais modesta, mas de uma perspectiva de continuidade, principalmente essa perspectiva, ela pode ser, por assim dizer, suportada quando a gente olha qual é essa mesma relação de crédito versus PIB em outros países, em que pese as diferenças de um para outro. E crédito, pelo menos dentro da nossa empresa, nós reputamos como algo fundamental, e acho que não só para o nosso negócio, mas para todos, né? Quer dizer, de forma geral no Brasil existe uma carência muito grande de uma série de produtos. Essa carência, ela existe, então, portanto, existe demanda. Para ela se materializar, obviamente, tem que haver condições de crédito. Se essas condições e algumas outras que nós vamos comentar adiante, se elas existem, essa demanda, ela se materializa numa compra, né? Então, esse é um item fundamental. Embaixo, enfim, é a questão do crédito imobiliário, também uma evolução fantástica, mas, de novo, comparado com outros países, inclusive países próximos nossos, a gente vê que, aparentemente, existe um espaço muito bom para crescimento. Nós vemos um interesse crescente do setor financeiro pelo setor imobiliário, pelo financiamento para o setor imobiliário, tal sorte que a gente está, vamos dizer assim, com otimismo responsável aí com relação a esse indicador. Ó, aqui à esquerda é a conjugação dos dois gráficos anteriores. O interessante da gente ver aqui é que, mesmo diante desse crescimento bastante expressivo do crédito, a gente tem a questão da inadimplência relativamente controlada. Isso também é bastante importante, porque se isso viesse num processo de crescimento muito expressivo, podia ser um fator inibidor do crédito, né? Outra questão importante que eu não coloquei aqui é a questão dos juros, né? A questão da taxa de juros, que vem aí um pouco goela abaixo inicialmente por parte do governo, mas o fato é que ela vem se reduzindo aqui no Brasil, o que certamente facilita também e potencializa essa questão do crédito. desemprego, uma curva descendente, massa salarial, uma curva ascendente. E quando a gente pega, quer dizer, nós falamos que crédito para nosso setor é fundamental. Outros três aspectos que são fundamentais para o nosso setor é a questão de desemprego, que, como está mostrando, tem um comportamento muito positivo, é a questão de massa salarial também, e o que a gente tem no próximo slide, que é a questão da confiança. Quer dizer, então, mais uma vez, você tem a demanda, você tem a carência, como é que você transforma essa carência, como é que você materializa ela em compra? Você tem que ter crédito, o camarada tem que se sentir seguro, porque ele está empregado, ele tem renda e ele está confiante que ele vai continuar empregado. Aí, certamente, ele traduz essa carência, ele materializa essa carência numa compra. Outro aspecto interessante, em que pese aí todos os problemas que o país ainda tem, é que, de fato, houve uma revolução do ponto de vista de capacidade de consumir dentro desse país, né? Quer dizer, a gente vê o declínio desse chamado índice de pobreza, são pessoas que vivem, acho que são em torno de 150 ou 151 reais por mês, quer dizer, pessoas que ainda vivem com menos do que esse volume de recursos. O que aconteceu aqui no que diz respeito à migração das classes, da classe D para a classe C, quer dizer, o crescimento do volume ou da massa de pessoas que hoje é capaz de consumir, é de fato uma revolução que aconteceu nesse país nos últimos anos, né? Eu fiz a conta aqui, quer dizer, esse número da classe D, ele sai de praticamente 55% da população, ele cai para menos da metade, né? E esse número aqui sai de 38% e vai para quase 60%. Então é uma mudança muito importante, com reflexos, sem dúvida nenhuma, enormes no mercado consumidor brasileiro. Bom, falar um pouco agora dos números da empresa, aí é um pouco como é que foi o nosso desempenho agora, não só nesse último trimestre, mas também no comparativo ano contra ano. Primeira linha aqui, a questão da receita. Esse último trimestre, uma variação bastante interessante e positiva, 14% praticamente. No ano, há uma variação em torno de 7%. O que a gente percebe, primeiro comparando aqui ano contra ano, é que a nossa margem bruta, ela não acompanhou, por assim dizer, a evolução, o mesmo ritmo de evolução positiva da receita. E aí, quando a gente pensa no ano, existem alguns pontos que, de alguma forma, explicam esse não acompanhamento. Nós ficamos refletindo internamente e a gente pode apontar pelo menos três. Quer dizer, a primeira, quando a gente pensa no ano, é a questão das paradas que aconteceram em 2012. Quer dizer, nós, ao longo do ano, a gente vem repetindo isso, houve um impacto grande. A verdade é que no primeiro trimestre de 2012, todas as linhas da companhia pararam para manutenções relativamente longas. Essas manutenções, elas são questões técnicas, elas são programadas pelos nossos técnicos de fábrica, e normalmente elas ocorrem entre 15 e 18 meses de intervalo. Tendo ocorrido agora no início de 2012, nós não estamos prevendo, pelo menos para 2013, nenhuma parada dessas linhas como as que ocorreram em 2012. Outro aspecto que foi bastante relevante e impactante no ponto de vista de resultado foi a questão da resina. Como eu mencionei, a gente teve um crescimento do MDF como contribuidor, né, como contribuinte para a formação da receita bastante importante. A gente não me lembra agora de cabeça, mas acho que saiu de 17 para 23, alguma coisa assim. E nós vimos quão importante é a resina dentro da composição do MDF. E a resina, nesse ano de 2012, ela teve um comportamento bastante difícil. Ao longo de todo o ano ela subiu acho que em torno de mais de 20%, e ela se estabilizou no segundo semestre, ela parou de subir, mas ela se estabilizou num patamar mais alto. Isso impactou, obviamente, todo o resultado nosso ao longo de 2012, porque a recuperação de preços que está ocorrendo no setor, ela está ocorrendo muito mais no final desse ano de 2012 e no começo de 2013. Então, a rentabilidade ficou sacrificada ao longo desse ano. E, finalmente, tem, como nós vimos, a nossa unidade de chapa de fibra não foi um ano brilhante. A gente teve problemas de produção, de volume de produção e problemas de qualidade, que nós, mais uma vez, acreditamos estão superados. Isso acho que a gente vai poder demonstrar, acho que no resultado do primeiro trimestre desse ano, mas a verdade é que não foi um ano muito bom para a questão das chapas de fibra. Bem, isso fez com que... vamos dizer assim, seria a explicação para o ano como um todo. No trimestre, especificamente, a gente tem algumas outras questões. Afora essas que eu mencionei para o ano, no trimestre, particularmente, nós tivemos uma questão relativa à energia. Nós montamos a nossa nova fábrica de MDF e, evidentemente, tivemos que dar um salto no que diz respeito ao consumo, demos um salto no que diz respeito ao consumo de energia. Como essa fábrica veio numa curva ascendente, ela veio cada vez mais aumentando o seu consumo de energia. Nós não conseguimos exatamente prever o patamar onde ia chegar esse consumo e acabamos, principalmente nesse último trimestre, ficando descobertos numa parte da energia de contrato que nós tínhamos. Quer dizer, nós fomos recorrer ao PLD para complementar o volume de energia consumida. Não sei quem está acompanhando o setor, mas, enfim, inclusive agora cessou esse tipo de comentário relativamente a racionamento, mas a verdade é que o setor está com preços de PLD, que seria o preço spot de energia, em níveis muito altos, na ordem de R$ 300, R$ 400. Isso acabou impactando o nosso resultado, a nossa margem bruta no último trimestre. Agora, para 2013, nós já temos um novo contrato, quer dizer, venceu o nosso contrato de 2012, nós estamos com um novo contrato para 2013, esse contrato já contempla o volume de energia necessário para a nova planta, e além do que representa uma economia comparativa entre o contrato anterior e esse contrato. É um contrato que vai de 2013 até 2018, quer dizer, então até 2018 a empresa está plenamente coberta do ponto de vista de energia elétrica. Outro aspecto pontual, esse é uma coisa um pouco mais contábil de ajuste, mas, por exemplo, existe a questão agora da variação do ativo biológico, né, que é a questão de como variou o seu maciço florestal. Quer dizer, é atribuído um valor de mercado para a madeira e feita a avaliação de como esse seu maciço florestal variou de um período para outro e atribuído aí uma diferença. Por razões aí de mercado e contábeis, há uma diferença bastante significativa entre a variação apontada em 2011 e a variação apontada em 2012. Isso é mais um dos elementos para explicar essas diferenças de margem bruta. Bem, a verdade é que, enfim, você tem uma diferença de margem bruta, então, só retomando, na hora de 4,6%, teoricamente, esses 4,6% de margem menor deveriam se refletir na nossa margem EBITDA. Mas a margem EBITDA a gente vê que tem uma diferença de tão somente 0,5%. Isso porque há um comportamento positivo, por assim dizer, das despesas administrativas e com vendas, que relativamente à receita líquida, elas experimentam uma redução. Então, aquele lucro bruto que parte de uma diferença maior acaba por se refletir em menor escala na questão do EBITDA. Outro ponto importante, que agora em 2013 a gente retoma, é a questão do loteamento. Nós temos um loteamento na cidade de Salto, é uma área bastante grande, a empresa é proprietária, ela não cabe a ela nenhum tipo de investimento, é um loteamento que está sendo desenvolvido por terceiros. Em 2011, nós tivemos receitas de praticamente 18 milhões vindo da atividade de loteamento, receitas essas contra as quais a gente não tinha que contrapor nenhum tipo de custo, na medida em que nós somos passivos, né? Quem faz o investimento são nossos parceiros. Então, isso também, em 2011, trouxe um impacto positivo no EBITDA, isso não ocorreu em 2012, então também a comparação fica um pouco prejudicada. Para 2013, acho que mais para o segundo semestre, a gente deve ter aí novos lotes sendo colocados à venda e uma contribuição do loteamento aí para o resultado geral da empresa. O endividamento sobe um pouco, mas, enfim, ainda permanece em níveis saudáveis quando a gente compara com o EBITDA da empresa, basicamente por conta desse processo de investimento que a empresa vem passando. Nos últimos 4 anos, nós investimos mais de R$450 milhões, são investimentos muito significativos, que hoje se impõe como desafio, por assim dizer, para a administração da empresa, que é materializar tudo aquilo que foi projetado para esses investimentos, traduzir esses investimentos em caixa para a empresa. Estamos trabalhando em algumas operações de alongamento, em que pese a gente ter uma relação dívida-EBITDA bastante saudável, uma concentração relativamente grande de vencimentos no curto prazo. Nós estamos trabalhando em uma operação especificamente para alongamento importante desse volume de vencimentos de curto prazo. Nesse ano de 2012, a gente fez uma operação de debênture. Para 2013, vamos fazer uma operação mais ou menos da mesma monta, com um prazo em torno de 5 anos, o que vai trazer certamente uma mudança desse perfil de relação dívida de curto e longo prazo. Bom, aí é uma relação simples dos investimentos realizados. Eu comentei um deles, que é a questão da nova fábrica de pisos, que vem aí absolutamente boa hora. Nós não damos números, mas eu comentei que o mercado para portas na construção civil foi muito bom nesse ano de 2012. A gente está com um orçamento bastante agressivo para 2013. A gente tem uma nova linha de produção de portas para ajudar a gente nesse desafio e alguns outros complementos. O importante aqui a gente chamar atenção para o que nós estamos planejando para 2013. E basicamente nós estamos trazendo o nível de investimentos para ficar muito mais próximos para os investimentos de sustentação. Quer dizer, a nossa atividade requer de nós a reposição florestal, requer da empresa investimentos para manutenção da sua atividade fabril, e os investimentos planejados para 2013 estão muito mais calcados nessa necessidade de sustentação do que qualquer outro investimento de maior vulto. Quer dizer, o desafio nosso é, como eu disse, é materializar esse grande volume de investimentos que foram feitos nos últimos anos, traduzir esse grande volume de investimentos em um maior caixa para a empresa. Então, a perspectiva é de maior geração de caixa com uma redução do nível de investimentos. Bem, como eu disse, nossa empresa tem em torno de 80% 82% da sua receita vinda da atividade florestal. É natural que a gente tenha aí um foco bastante grande na parte de florestas. Logo na abertura eu comentei o volume de florestas que nós temos todas no estado de São Paulo. Aqui é o raio médio de abastecimento nesse último trimestre. Esse raio acaba variando. Eu diria que esses raios desse trimestre estão próximos dos seus máximos. Normalmente eles são um pouquinho menores. Botucatu gira em torno de uns 30 quilômetros e Salto em torno de uns 120. Aqui é o ganho de produtividade que a gente tem tido nas nossas florestas. Isso aqui até 2012 são dados reais, são dados de florestas colhidas. E aqui para frente são estimativas baseadas em medições que frequentemente a gente faz nas nossas florestas. Quer dizer, é muito importante esse crescimento de produtividade, porque, como a gente sabe, cada dia está mais caro a manutenção de terras no estado de São Paulo. Nós, em 2012, plantamos 4.600 hectares. Esse nível de plantio aqui é um nível de autossuficiência. É um nível para abastecimento de 100% das nossas necessidades, já prevendo fábrica nova e já prevendo maior volume de produção da fábrica nova. Esse aqui é um slide que a gente traz de maneira frequente. É uma atividade única que a empresa faz de reciclagem de madeira. Quer dizer, a gente pega todo tipo de resto de madeira e transforma em cavaco, de tal sorte a gerar a energia térmica que a gente precisa, tanto na linha de HDF, MDF, quanto na linha de chapa de fibra. Nós tivemos um crescimento importante aqui no volume processado. Isso propiciou uma economia para a gente, quer dizer, além do aspecto ambiental, esse é um projeto que se viabiliza do ponto de vista econômico. O nosso desafio nesse projeto é agora deixar só de consumir essa madeira para a geração de energia e conseguir consumir essa madeira para a produção de chapa de fibra e produção de MDF. Capacidade para processamento nós temos, nós podemos mais do que dobrar o volume de madeira processada. O desafio está em fazer uma limpeza adequada desse material para que ele possa ser usado no processo produtivo. Isso poupa um grande volume de florestas. Imagina, nós plantamos 4.500 hectares esse ano. Quer dizer, se a gente conseguir trazer essa captação para próxima da nossa capacidade instalada, a gente poderia poupar quase um terço do volume de florestas que a gente planta. Bem, aqui é comportamento das nossas ações aqui de 2011 e 2012, é uma valorização interessante, ainda que, pelo menos eu acredito, a gente ainda seja negociado por múltiplos aí que estão bastante aquém do potencial da empresa. Isso é mais informativo. Caminhando agora aqui para o final, isso aqui é o processo que eu já por algumas vezes comentei, quer dizer, a empresa, ela acredita que fazendo o processo que aí está descrito, quer dizer, de migração para um novo mercado, ela possa ser percebida pelos senhores, enfim, por quem nos ouve, tendo uma percepção de valor melhor. Quer dizer, a gente sabe que o novo mercado carrega em si uma série de aspectos do ponto de vista de governança, quer dizer, conselheiros independentes, comitê de auditoria, tag along com o controlador, quer dizer, traz por si só uma série de aspectos positivos e que nós acreditamos podem melhorar a percepção de valor da nossa empresa. Tendo isso em mente, a gente vem num processo para que a gente possa estar atingindo o novo mercado. Nós, para isso, quando foi em julho do ano passado, nós criamos uma empresa, chama-se CTX SA, é uma empresa hoje absolutamente, totalmente controlada pela Eucatex SA, mas a verdade é que desde julho do ano passado, todas as nossas atividades, ou seja, produção de tintas, produção de portas, desenvolvimento de florestas, etc., tudo aquilo que a Eucatex faz do ponto de vista de operação é executado por essa empresa. Todo o patrimônio da Eucatex, por assim dizer, todos os direitos da empresa, todas as suas obrigações foram transferidos para essa empresa CTX. Quer dizer, no final do dia, a Eucatex, ela será uma empresa tão somente de investimento. Quer dizer, ela ficará com as ações que ela detém da CTX, né? Então seu ativo serão as ações cuja correspondência está no patrimônio líquido dela. Essa empresa CTX, né, que mais uma vez executa hoje as atividades da Eucatex, nós preparamos, enfim, formulários de referência, etc., e nós demos entrada tanto na CVM quanto na Bovespa, na CVM com pedido de companhia aberta, na Bovespa para que ela seja listada no novo mercado, e estamos aguardando, já tivemos uma primeira troca de correspondência com a CVM, como acho que está aqui destacado. Já reenviamos, enfim, essa segunda material para a CVM com as correções que eles solicitaram para nós. Nós acreditamos que tenhamos resolvido todas as pendências, de tal sorte que é bem provável que no final deste mês, agora, comecinho do mês de abril, a gente tenha o sinal verde, tanto da CVM quanto da Bovespa, para que a ECTX seja listada no segmento de novo mercado. A partir daí, até nós fizemos o comunicado ontem no jornal, quer dizer, eu reproduzo aqui, a partir daí, quer dizer, isso já saiu até ontem, dia 20, né, nós vamos fazer uma assembleia que vai deliberar sobre a criação de ações, quer dizer, nós vamos dizer assim, a partir do momento que a gente tem a aprovação, nós vamos abrir uma janela e dentro dessa janela nós vamos criar ações PNB, que são ações menos favorecidas que as ações atuais PNA, porém essas ações PNB trocadas numa relação de 1:1 com as ações PNA, darão direito ao final dessa janela de 45 dias que o detentor dessa ação deixe de ser acionista preferencialista da Eucatex e passe a ser um acionista ordinário da ECTX. diferença. Então, o que vai acontecer, enfim, nós não podemos precisar qual será esse volume ainda, mas que vai ser permitido ao acionista preferencial da Eucatex a migração para essa empresa nova, que no fundo é a empresa operacional da Eucatex, na proporção de 1:1, quer dizer, sem nenhum tipo de perda ou deságio, e ele passa a ser não mais um acionista de uma empresa no nível 1, mas sim um acionista de uma empresa de novo mercado, no mesmo veículo do controlador e assim por diante. A proporção dos preferencialistas que migrarem para a ECTX será exatamente a redução de capital que ocorrerá na Eucatex S.A. Bem, esse aqui, vocês não têm esse slide também? Eu pedi para colocar agora de manhã, tal qual eu pedi para colocar o da troca de e-mails. Esse slide depois nós vamos subir para o nosso site, quem quiser baixar, mas isso de qualquer jeito foi publicado ontem, né? Bem, isso era o que eu tinha para apresentar aos senhores e às senhoras. Nesse momento a gente fica à disposição aí para qualquer tipo de pergunta ou dúvida. Bom, muito obrigado.
Obrigada.
Obrigado, Goulart. Antes de nós iniciarmos a sessão de perguntas, então, eu gostaria rapidamente de passar as mãos do Goulart, o nosso selo Assiduidade APIMEC São Paulo, 4 anos, que justamente aí celebra um relacionamento que tem se firmado ao longo dos últimos anos. Nós julgamos que a APIMEC São Paulo, de alguns anos para cá, além de fórum técnico, também propicia uma interação não só do analista, como também com o investidor, o acionista, com a diretoria, e também a troca de informação entre eles aí para que haja um fortalecimento do mercado e também um entendimento melhor por conta desses investidores que estão chegando no mercado de capitais, especificamente no mercado de ações. Então, a Eucatex é uma parceira nesse sentido, e nós ficamos muito gratos por usar esse veículo, esse fórum APIMEC, como divulgação não só dos seus resultados também, mas também como o fórum de você poder interagir com o webcast, a internet, através da divulgação dos resultados também, né? Muito obrigado, Goulart. Agradeço também a toda a diretoria, em função de que hoje, para você conversar com o mercado, você precisa estar totalmente integrado com todas as áreas da companhia. Isso é muito importante em termos também de novo padrão contábil, IFRS, tudo. Então, para você transmitir toda essa informação para o mercado, requer uma união, uma integração de toda a diretoria e também a equipe de RI, aqui representada também pela Vanesca. Obrigado, Vanesca, por esse momento, ok? Muito obrigado. Bom, eu abro a sessão de perguntas para a nossa plateia. Eu só peço que façam uso do microfone em função da transmissão e também que se apresentem à companhia, por favor. É só levantar o braço. Obrigado.
Bom dia, Luiz, acionista, investidor. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre o endividamento da empresa. Como é que vocês estão lidando com esse endividamento?
Bem, Luiz, obrigado pela pergunta. Aí tem dois aspectos, quer dizer, um primeiro aspecto é a relação que a gente tenta manter, pelo menos nos níveis que a gente acredita saudáveis, a relação do endividamento vis-à-vis o caixa. Ele subiu um pouco, se a gente olhar o histórico recente, ele está um pouco mais alto, mas, vamos dizer assim, de alguma maneira isso é esperado, porque, como eu disse, a companhia vem nos últimos 4 anos com um nível de investimento bem acima do que ela usualmente praticava. Quer dizer, nós fizemos uma nova linha de produção, que hoje contribui com praticamente 20% do nosso faturamento. Nós fizemos diversas linhas de revestimento, fizemos uma nova linha de portas e painéis, fizemos uma nova linha de piso. Quer dizer, a gente vem de um período de investimentos maciços, que, enfim, com responsabilidade, a gente tem convicção de que vão passar a gerar um nível de caixa para a empresa diferente do que aquele que a gente vem registrando no passado. Então, a gente vem saindo, vem emergindo aí de um período de altos investimentos que ainda não se refletiram de maneira completa na geração de caixa da empresa. Isso é de um lado. Ainda que eu entenda que um nível em torno de 1,4 vezes o EBITDA não seja um nível preocupante do ponto de vista dessa relação. O que a empresa está trabalhando, e eu acho que esse é um ponto bastante relevante que tem que ser trabalhado e está sendo feito ao longo neste começo de 2013, é o alongamento do perfil do endividamento, tal sorte a tirar um pouco dessa pressão de curto prazo e gerar, enfim, e distribuir isso ao longo do tempo. Então, acho que tem dois movimentos aí. Certamente, há o início aí de um novo patamar de geração de caixa por conta dos investimentos e a gente, ao mesmo tempo, tem que trabalhar a questão do alongamento da dívida.
Eu vou entrar com uma pergunta da internet agora. Foi enviada pelo César Mesomo, da Victoria. Ele faz referências ao slide 13, e aí ele pergunta, em que linha aparece o impacto do loteamento? O que impactou positivamente a linha de resultados não recorrentes?
O loteamento ele aparece dentro da receita, e como eu disse, tem um impacto significativo em 2011, a gente colocou um volume expressivo de lotes à venda, 2012 foi um ano, vamos dizer assim, de preparação desse loteamento, 2013 a gente deve voltar a ter uma contribuição dessas áreas para a receita da empresa, enfim, aparece na linha de receita e, como eu disse, com um nível de custo praticamente inexistente, porque o nosso requisito para a geração dessa receita é quase nenhum. Simplesmente, a nossa participação como donos, como proprietários do terreno no empreendimento. Então, é basicamente a entrada de receita sem nenhum tipo de despesa.
Oi, Nicolas, agente autônomo de investimento. Eu queria entender um pouquinho mais a questão da migração das ações, da criação da PNB, da PNA, quer dizer, o acionista hoje, PN, ele vai receber o quê?
Bem, nós temos trabalhado numa série de materiais, vamos dizer, de comunicação, quer dizer, de uma maneira bem mais explicada, bem mais clara do que aquela que eu fiz aqui, quer dizer, nós pretendemos acessar toda a nossa base acionária de tal sorte a explicar a oportunidade que se apresenta. Quer dizer, como eu disse, tão logo a gente tem o sinal verde da CVM e da Bovespa, nós vamos abrir uma janela de oportunidade de 45 dias, na qual o acionista preferencialista vai receber todas as explicações da empresa, material, etc., para poder entender a oportunidade que se apresenta, que basicamente será a de trocar, se assim desejar, a sua ação atual, a EUCA4, que nós vamos chamar de PNA, que é atualmente a ação que está sendo negociada, por uma ação PNB, na relação de 1 para 1. Quer dizer, eu tenho 10 ações EUCA4, eu vou trocar por 10 ações, acho que vai ser EUCA6, que vai ser a denominação dela. Mas a verdade é a seguinte, quando eu faço essa opção, eu sei que, findada essa janela de 45 dias, eu estou elegível, ao final desse processo, a trocar a minha ação PNB, ou EUCA6, por uma ECPX3, quer dizer, eu vou trocar na proporção de 1 para 1, sem nenhum tipo de perda patrimonial, porque não há variação de patrimônio, quer dizer, o patrimônio, o book value que eu tenho hoje como acionista da Eucatex, com uma ação preferencial, eu teria o mesmo book value como acionista da ECPX3, com a diferença que eu estou num veículo de novo mercado, com tudo aquilo que cerca de positivo as companhias que trabalham nesse nível da Bovespa.
Ok, nós temos uma pergunta agora, internet via telefone.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. E para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Guilherme Mazzilli, da Ashmore. O senhor pode prosseguir.
Oi, bom dia. Zé Antônio, minha pergunta é com relação ao seu reajuste de preço. Eu queria ter uma ideia em que linhas de produto que vocês vão fazer o reajuste e qual que é a magnitude do, do reajuste. E aí depois, se você puder complementar, falar um pouquinho o que é a perspectiva de margem aí para esse ano, nesse primeiro trimestre, que já vai vir com provavelmente vai ser totalmente afetado aí por esse reajuste, dado que ele está no começo do ano. Seria isso, obrigado.
Bem, de fato, houve um processo de reajuste de preços, começou no final do ano passado, com impactos menos perceptíveis no resultado de 2012 e serão mais perceptíveis, mais notáveis aí no resultado do primeiro trimestre. Enfim, o nosso setor é até um setor que toma bastante cuidado, aí, por assim dizer, com a nossa clientela. Nós temos uma clientela bastante pulverizada e que, por sua vez, depois encontra aí um varejo bastante concentrado. Então, são sempre movimentos que a gente faz com bastante cuidado, não são nunca movimentos muito expressivos, por assim dizer, em termos de correções. Eu diria que entre o que ocorreu no final do ano e o que está ocorrendo nesse primeiro trimestre, na somatória dos dois ajustes, porque houve um no final do ano passado e está havendo um no começo desse ano, a somatória dos dois beira um número em torno de uns 8%, podendo chegar um pouco mais ou um pouco menos, dependendo do tipo de produto, se é revestido, se não é, se é MDF, se é MDP. Mas é mais ou menos essa correção. Tomando por base, por assim dizer, se a gente pegar os preços do terceiro trimestre de 2012 e comparar com aqueles do primeiro trimestre de 2013, devemos encontrar diferenças dessa ordem, em torno de 8%. Isso, obviamente, vai impactar as nossas margens, quer dizer, nós temos esse efeito positivo do preço. E no nosso caso particularmente, como eu disse, com bastante responsabilidade, a gente está com uma expectativa de produção bem maior da nossa linha de MDF, tal sorte que a gente espera também não só um crescimento de faturamento por conta de preços mais saudáveis, mas também por conta de um volume de produção maior. Né? Você, até que está nos acompanhando aí, Guilherme, pela web, você não teve oportunidade de ver, porque eu coloquei aqui, para quem está aqui presente, eu coloquei hoje um slide de um e-mail que nós recebemos do diretor industrial nosso, dando conta que nos últimos 10 dias a nossa produção média de chapas de 15 milímetros foi praticamente de 1.000 cúbicos dia. Então, quer dizer, evidentemente a planta não funciona 365 dias por ano, mas se a gente fizer só para efeito de exercício esse exercício, nós teríamos aí 365 mil cúbicos de produção contra um nominal anunciado pela empresa, acho que de forma muito conservadora, de 275 mil. Então, nós realmente temos uma expectativa muito positiva para esse ano de 2013. Obrigado.
Entendi. Você acha, Antônio, que a gente vai conseguir voltar aí para os níveis de margem de 2011? Ou você acha um pouco agressivo? Qual que é a tua sensibilidade aí, dado essas melhorias de cenário que você comentou?
Marco, associado à Pimec. Olhando a entrada da nova capacidade de pisos laminados, eu queria um comentário de você no sentido de como você vê a evolução da produção nessa linha, em quanto tempo você acha que ela atinge a plena capacidade.
Bem, essa é uma reflexão que eu não fiz. Quer dizer, nós fizemos uma reflexão muito mais, num primeiro momento, olhando como é que o mercado vinha evoluindo e como é que isso vinha se refletindo na utilização da nossa capacidade. E essa montagem da linha, ela foi muito mais modular, né, porque, se você perceber, ela é exatamente um espelho daquilo que a gente tem. Quer dizer, esses 6 milhões de metros, eles são muito mais um espelho daquilo que nós já fazemos. Isso facilita fazer uma linha espelho, facilita bastante a questão de manutenção e operação, do que propriamente fazer uma projeção, e eu não teria aqui para te responder, em quanto tempo a gente imagina que essa capacidade seja ocupada. Né? Nós crescemos esse ano nesse trimestre, em torno de 17%, é evidente que essa seria uma projeção, vamos dizer assim, bastante otimista, de continuidade, mas se assim fosse, muito rapidamente essa capacidade seria tomada. O nosso número geral para o ano fica em torno de uns 8 a 10% do nosso crescimento de piso para 2012. Nós acreditamos numa continuidade nesse patamar aí para 2013.
Bom dia, Aníbal da Constellation. Eu queria falar sobre, você falou da entrada de capacidade do MDF que... Desculpa. Então, você falou da entrada de capacidade como tem no mercado de MDF, e se o mercado crescer no ritmo que tem crescido, essa capacidade vai ser totalmente tomada nesse primeiro ano, ou dois anos. A companhia já tem algum plano ou algum estudo de futuras expansões nessas linhas de ou MDF ou MDP?
Bem, obviamente a gente não deixa de pensar nisso nunca. Quer dizer, como eu disse, o nosso principal foco, quer dizer, da diretoria que está aqui, o meu e do restante da empresa, enfim, a nossa obrigação de traduzir esse volume, mais uma vez, bastante diferenciado de investimentos que a gente realizou em caixa, quer dizer, em realmente materializar tudo aquilo que foi projetado para esses investimentos. Evidentemente, nós não deixamos de pensar, mas eu te poderia te dizer que no médio prazo, que eu diria em torno de 18 a 20 meses, a gente não tem intenção de fazer nenhum movimento nessa direção, né? E acho pouco provável, se a gente for olhar um pouquinho, só para fazer uma analogia, o que está acontecendo, por exemplo, com a indústria de celulose. A gente vê que São Paulo, como estado, não é, por assim dizer, o local onde estão ocorrendo as expansões. É muito provável que as expansões, e assim, de uma maneira análoga também, com produtos à base florestal, elas ocorram fora do estado de São Paulo, né? Então, é mais ou menos por aí. Obrigado.
Mais uma vez, gostaria de lembrar aos senhores que para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. E para retirar a pergunta da lista, digitar asterisco 2.
Mais alguma pergunta?
No momento não há pergunta.
Okay. Bom, ok. Mais uma vez, queria agradecer a PIMEC e a vocês todos que nos acompanharam aqui nessa manhã, o pessoal que nos acompanhou via telefone ou via internet. Nós vamos subir esses dois slides aí para a apresentação, para que fique à disposição de todo mundo. Enfim, muito obrigado e estamos aqui no próprio, acho que no próprio caderno que foi passado a vocês, tem os nossos dados para contato, nós estamos absolutamente à disposição na empresa para esclarecer qualquer tipo de dúvida. Um bom dia a todos, obrigado.
A audioconferência da Eucatex está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.